Salve galera, Fábio Drummond da Mr. Trip na área, estamos aqui para mais um Frequência Mr. Trip entrevista. Nesse sábado aqui, extraordinariamente, eu tive aqui o privilégio de entrevistar dois grandes guitarristas, então a gente vai estar com duas entrevistas disponíveis aqui, uma com meu amigo Rafael Esperduto, guitarrista da Brazilian Maiden, que também lançou um projeto agora autoral, instrumental. A lá, onda, tem que ver, Mauro, onda, estilo Joe Satriani, o trabalho do cara. E hoje, além disso, estamos aqui com Mauro Filler, grande guitarrista também. Cara, conheci o Mauro fazendo gig de blues, assim, foi o primeiro contato que eu tive. Parece que foi um projeto que o Rafael Castro arrumou com a Caru. E aí tu isso entrou aí. Na gig, foi lá no Lapa Irish Pub, não foi essa onda, Mauro?
foi isso mesmo.
Então,
prazer aí falar contigo, cara.
Isso aí, mas vamos lá, conheci o Mauro. Mauro já é guitarrista há muito tempo. Hoje o Mauro Filler tem uma história que é a seguinte: ele é guitarrista de um projeto com um dos maiores vocalistas aí que a gente tem hoje dentro da cena blues, que é o André Casquilho. Que foi vocalista do Baseado em Blues, e o Mauro participa do projeto do André Casquilho, que é o Casquilho The Kings, ele é o guitarrista desse projeto. E antes da gente falar um pouco mais aqui, Mauro, eu tenho que lembrar que esse programa ele é um oferecimento de meus amigos lá da Rock Barbearia e do Renatão da Xerazade CDs. Eu não sei se tu conhece lá a Xerazade.
Tô ligado. CDs. Então. Sim, meu vizinho aqui, da Tijuca.
Pois
aqui.
É, então, Renatão, Xerazade CDs ajudando a gente. Meus parceiros da Rock Barbearia lá, que estão fazendo o trabalho deles, oferece, apoia o underground. E é isso. Com a gente aqui hoje, Mauro Filler falando de uma novidade que ele resolveu fazer agora, depois de um tempão, voltar a mexer, meter a mão e fazer heavy metal, que inclusive o som que eu escutei de vocês não é heavy metal, aquilo já é um trashzão pauleira, né, Mauro? Fala aí com a galera.
Opa, cara, obrigado aí, primeiro obrigado pelo convite, um prazer aí conversar com você, cara, e agradecer a força aí pelo projeto, né, todo começo sempre difícil, né, e a gente tá tentando começar aí a divulgar, enfim. Mas, bom, falando do heavy metal em si. Bom, eu toco guitarra desde os 10 anos de idade e comecei a tocar por causa do heavy metal. Né? Uhum. Na verdade, meu início aí, ele todo foi ligado ao Kiss, né? Ao Iron Maiden, enfim. São bandas que eu escuto desde os 10 anos.
Sim, se amarra sim. No Kiss, né?
Sim, sim, cara. Sim, gosto muito. Tive um período que eu só escutava, inclusive, o Kiss. Na verdade, tive uma... Tinha como se fosse uma banda de super-heróis, né?
É, o Kiss foi mundo isso, né, cara? Nos anos 80 foi aquela coisa meio criança com medo, criança gostando, né? Aquela sim, onda, sim. Língua com sangue, aquelas coisas
sim.
Todas.
E aí, enfim, aí então a música pesada sempre teve uma influência muito grande no meu aprendizado, né, com o instrumento. E com o tempo foi passando, eu acho que ali por volta de 91, ali, 1991, eu conheci um pessoal em escola, enfim, e a gente resolveu montar uma banda de heavy metal na época, uhum. De fazer alguns covers do Kiss, Metallica, enfim, do Iron Maiden, mais Iron Maiden até, acho que era mais o foco até da banda. A banda se chamava Shadow Zone. Uhum. E ali, enfim, tivemos um período bom de música, criei muita coisa, ali que eu comecei a parte de composição no heavy metal, né?
Legal.
E era uma banda de cinco integrantes, duas guitarras, baixo, batera e o vocal, muito, muito na onda do Iron Maiden, né? aquela parte metal britânico, né?
Sim.
E enfim, fizemos uma demo na época que saiu, teve uma ótima repercussão assim na Rock Brigade na época, aquelas colunas de resenhas, né, de bandas
chegou
novas.
Chegou a sair, cara, sim, na Rock Brigade?
Sim. É, mas naquela parte de resenhas, né, de demo e tal. Uhum. E foi muito bem avaliada, vamos dizer assim, pelo pessoal na época. Teve um monte de... Abrimos show ali no garage pra bandas legais, assim, enfim, Dark Avenger e tal. Fizemos... Uhum. Teve um período bem legal de metal.
Eu lembro do Dark Avenger, eu lembro.
Isso. A gente tocou com eles. E aí, cara, com o tempo passando, acho, né, enfim, a vida profissional começa a mudar um pouco e tal. E eu me aproximei muito do blues, na verdade, mais para já nos anos 2000, assim, 2007, 2008, por aí, que eu comecei... Eu, na verdade, sempre gostei... O blues, o heavy metal, tem, é assim, do início, né? Ele tem uma influência muito grande do blues, né? Na verdade, do blues Sim. rock, que a gente chama, né? Então, você pega ali bandas como o próprio Iron Maiden, enfim, Black Sabbath, Led uhum. Zeppelin. Essas bandas, elas têm influência do blues, né? E eu sempre gostei do blues pesado. Não, nunca fui realmente do blues raiz, né? Aquele Sim. cara do violãozinho tocando. Isso aí nunca foi parte da minha formação. Mas
então, o lance é mais o Steve Ray Vaughan, né? Steve Ray Vaughan,
essas coisas. Eu diria que o Gary Moore talvez seja a referência maior que eu tenho no blues desde que eu escutei. E o próprio Gary Moore nem é muito conhecido como... Nem é muito considerado blues, né? Tem os bluseiros raiz, não são muito chegados dele.
É, na verdade, um bluseiro que toca com Gibson, né, cara? Ele tem uma outra pegada, né? É mais essa onda aí, né?
Sim. É, o Warren Haynes, que tocou no Allman Brothers. São pessoas com mão pesada, né? Aquele bluseiro com mão pesada. Isso sempre me interessou muito. E, enfim, eu acabei... nunca me afastei, efetivamente, me afastar 100% do heavy metal, nunca aconteceu. Sempre escutando, sempre... Né? Mas a banda parou, né? O Shadow Zone, durante um período. Uhum. Eu também tive um problema físico de uma artrite que me incomodou muito. Então, era muito difícil as palhetadas para baixo e tal. O negócio trazia um pouco de dificuldade na tocabilidade. Uhum. Eu acabei... indo estudar realmente um pouco mais o blues, conhecer um pouco mais o blues e me interessei bastante, até que cheguei onde você me conheceu mais ou menos ali naquela parte ali de gigs ali com os bluseiros mesmo, com a Caru, enfim, uhum. com o André, né, que é um trabalho bem legal, e aí entrei um pouco mais no cenário, vamos dizer assim, no cenário do blues carioca, e acabei conhecendo o pessoal lá da Caravana.
Então, só para eu entender aqui, ficar assim meio que cronológico para a galera aqui que está ouvindo o papo. Então, quer dizer que você teve essa entrada com um metalzão e tal, aí você deu um time ali depois, e aí você deu um hiato, e quando voltou na onda do blues, foi isso?
Sim, foi. Na verdade, eu tive um problema físico, né, cara? Eu tenho uma artrite psoriática, né, que é um negócio uhum. insuportável. ela atinge, na verdade, as juntas. Né? Uhum. Então, teve um período onde eu não sabia que efetivamente eu tinha essa doença. Na verdade, até descobri, demorei muito tempo para poder fazer o tratamento. E eu tinha realmente dificuldade em tocar. Né? Em tocar, principalmente, som mais pesado, que dependesse um pouco mais de... vamos dizer assim, parte física, né, com palhetada para baixo, com alternada, com velocidade, tudo que envolvesse um pouco mais de velocidade também dava muita dor, né, então uhum. eu resolvi estudar para não me afastar da guitarra, porque é algo que não é impossível, eu morro, né? uhum. não tem como fazer. Eu parti um pouco, já que eu tinha um interesse pelo blues, na verdade, pela história do som, de conhecer um pouco mais o blues e conhecer mesmo a linguagem, né. E, cara, descobri um universo bem legal, né? O blues tem coisas excelentes com guitarra, né? E acabei pegando trabalhos efetivos, né, no meio. Então, o que melhorou mais ainda, porque tive que estudar bastante, tive que conhecer, que, né, todo mundo acha que é um negócio simples, mas o blues ele é bem tenso para você estudar, você precisa conhecer bem a linguagem.
É, eu acompanho teus vídeos lá nas tuas redes sociais, que já há algum tempo você vem postando ali estudos, coisas que Sim. você tá fazendo ali, tudo voltar, mas pô, metal, às vezes que tu desenhava ali um lance, tô com Exato. Saudade do metal e tal, e eu nem sabia dessa veia toda, mas vai seguindo Sim. aí, só pra gente vai seguindo.
Não, então, aí veio a questão da música autoral. Na verdade, a música autoral, ela sempre foi muito presente pra mim. Eu me sinto um músico, vamos dizer assim, completo, né, onde eu entendo que eu seja um músico, vamos dizer assim, é na parte da composição, sempre foi, né? Entendi. Não desmerecendo nenhum tipo de trabalho, mas é como eu sempre gostei de ter a relação com a música. E quando começou a questão, enfim, de gravações em casa, de comecei a a estudar um pouco esse negócio de áudio, ver como funcionava. Eu falei, ah, cara, eu vou tentar fazer aqui minhas musiquinhas aqui em casa mesmo, fazer minhas composições, e seja lá o que for que sair, eu vou tentar registrar de alguma forma. Uhum. E quando eu comecei a fazer esse trabalho, na verdade a intenção era fazer um som ligado um pouco mais ao blues rock, que era efetivamente o que eu estava trabalhando, né? Vinha trabalhando mais, e que eu entendia que minha pegada talvez fosse até mais próxima assim, das gravações que eu estava fazendo e tal. Eu falei, ah, vou tentar, vou iniciar aqui a gravação. E esbarrei no mesmo problema que eu sempre tive, cara. Como eu faço a composição na guitarra, né? Sim. Enfim, sempre começa com riff ou alguma levada ou alguma coisa desse tipo. Eu conseguia fazer o processo inteiro, tudo na minha cabeça, tudo direitinho, bacana, batera, baixo, enfim, tudo alinhado, mas esbarrava no vocal. Eu não sou cantor, nunca fui cantor. Uhum. E tinha uma dificuldade muito grande de transmitir o que eu entendia que deveria ser a melodia para um outro cantor. Eu não consigo chegar pro cara e falar, meu irmão, olha só, canta essa parada aqui. Era um negócio... Porque a arte é muito complexa nesse sentido, né?
Sim.
Você tem que respeitar o espaço do cantor também, de alguma maneira, enfim. Então, é muito estranho você chegar pro cara e falar, meu irmão, canta assim. Aí o cara canta um negócio diferente, você fala para ele, pô, não é assim, é outro. Então, quando comecei a gravar aqui em casa, eu comecei a pensar o seguinte, cara, eu vou estudar canto de alguma forma, vou cantar, nem que seja pelo menos para o negócio ficar no mínimo, possível de se ouvir, para o cara entender o que eu tô querendo passar. Se ele quiser fazer uma coisa diferente, mas que esteja dentro daquela linha ali, uhum. Vai ser ótimo. Mas pelo menos eu vou conseguir me expressar de alguma na forma completa, né? Vou conseguir apresentar a música de uma forma completa. E terminar, cara, porque é uma coisa muito ruim também você iniciar o processo de composição e ela não termina, entende? Porque não tem a voz. Sim. Eu não curto muito música instrumental para composição, mas algumas, enfim, podem até se tornar instrumental de alguma maneira ou de outra, mas eu sempre pensei em fazer música com voz.
Uhum.
Sempre penso. Então, cara, quando eu comecei a fazer o projeto aqui em casa, comecei a gravar as coisas, eu fui tentando fazer esse esquema de cantar. E fiz cara, tem aqui umas 20 músicas, uhum, de blues rock, né? Uma situação, sempre dividindo com alguns parceiros, por exemplo, Rafael Castrol, que você comentou, uhum, participou de algumas gravações aqui comigo, Márcio Saraiva, uhum, enfim, pessoas que são meus amigos, parceiros de música de muitos anos, eu sempre... mandando, ó, o que você acha aqui, o que dá pra gente fazer e tal. E aí fui cantar, cara. Quando cheguei pra cantar, não consegui cantar. O negócio, né, não tenho a...
Parece fácil, né?
Mas não funciona, eu odiava me escutar ali.
Sim.
E aí eu falei, cara, sabe o que eu vou tentar, cara? Eu vou tentar no metal. Porque o metal,
quer dizer que o negócio veio de tu falar assim, ah, meu irmão, agora também vou chutar o balde.
Vou chutar essa porra, exato. Eu pensei o seguinte, cara, eu falei, cara, o metal, ele tá no meu sangue há muitos anos, há muito tempo, eu sei mais a linguagem, eu entendo mais da linguagem do metal. Então, se eu preciso me expressar de alguma forma, talvez seja a maneira mais fácil, mesmo que fique ridículo, eu cantando ali, que seja um negócio podre, horroroso, mas eu acho que eu vou conseguir terminar. E aí eu fui e comecei a pegar algumas composições, enfim, que eu tinha, enfim, e comecei a escrever algumas coisas, falei, ah, eu vou tentar, e fui cantar, cara, e aquilo me agradou mais do que antes. Uhum. Falei, cara, tá um negócio interessante de se ouvir. Pode não ser a voz do Bruce Dickinson aqui, ou do James, uhum, Hetfield, mas é um negócio que eu tô conseguindo ouvir e eu consigo, inclusive, não desligar.
Entendi.
Cara, e com isso eu consegui fazer uma cacetada de músicas e consegui terminar as composições. O negócio foi me dando uma motivação cada vez maior e eu fui fazendo coisas cada vez mais pesadas, porque foi onde eu consegui me adaptar mais ainda ao canto.
Saquei.
E eu falei, cara, esse negócio tá ficando muito legal. Mas sempre tive dentro e a consciência de que eu não sou um cantor e que eu não iria botar o trabalho para frente como cantor. Então, uhum, isso era um fato, mas eu queria era mostrar pra alguém o negócio, vamos dizer,
pronto,
assim, um pacote, né? Tá aqui, pacote, tá aqui, cara, faz o que você quiser, mas você pode mudar, você pode... Mas a minha ideia sempre foi essa, se você achar uma coisa diferente, vamos fazer.
Uhum.
Bom, eu não, né, com isso fui terminando as músicas, fui terminando as composições, mas não tinha como... não tinha cantor, não tinha parceiro. E aí veio o Tito Frota, nosso Sim. parceiro aí de
Conheço, de grande Tito, tatuador, né? Agora tatuador também, né?
É,
Tito e é um cara ideia, bem gente cara. Boa, cara. Eu conheci Porra. O Tito através do Silvio, que nós Sim. vamos falar dele aqui.
E um grande guitarrista, inclusive, né, cara? Eu conheci o Tito, cara. Ele trabalhava num estúdio em Botafogo, um estúdio de ensaio, né? E, porra, ele adorava, cara, quando a gente ia lá, porque tinha a questão toda de guitarra pesada, então a gente fazia, né? Enfim, a gente conversava muito sobre guitarra, né? E fizemos amizade, até hoje a gente tá aí conversando muito e tal. Bom, ele foi o divisor de águas no projeto, vamos dizer assim. Ele conseguiu entender a ideia do projeto
uhum.
e deu a ideia do Silvio Mazzei, né?
E você não conhecia o Silvio antes? Ainda não tinha, não tinha... Eu acho que o Silvio me disse que vocês chegaram a participar de uma gig juntas aí e tal,
sim,
mas...
Sim, nós fizemos dois ou três, cara, shows. Eu não sei exatamente se foram dois ou três, mas eu dois com certeza. É, de um projeto de tributo ao Eric Clapton.
Pô, legal, legal.
E assim, mas não chegamos a conversar sobre nada de metal, nada. Eu não sabia nem que o Silvio curtia o heavy metal, não tinha Sim. essa. Né? Mas aí, enfim, eu acompanhava o Silvio aqui em rede social, depois dessas duas gigs que nós fizemos, e vi que na verdade, ele tinha um passado bem interessante, inclusive. Monstruoso, né? Vamos dizer assim.
Ele foi um dos precursores do metal carioca, sim. Cara, com a Inquisição.
Algo que eu não sabia e assim, eu falei, cara, incrível, toquei com o cara, com o Eric Clapton, eu não tinha noção que o cara tinha esse lado pesado. E, porra, logo eu que gosto pra caramba, falei, caramba, perdi a oportunidade, inclusive, de conhecer o cara melhor nesse sentido, né?
Se não me engano, a gente falou de Dark Avenger. Cara, o Dark Avenger é depois da Inquisição, que foi a banda do Silvio. É um lance então... meio assim, entendeu?
Cara, muita coisa. Ele, cara, tem um passado total ligado à cena do metal carioca, né?
Sim.
Como você disse. Pô, o cara abriu com o Deep Purple, né, cara?
Sim, então,
são situações que não é pra qualquer um. Aí o Tito deu a ideia de falar, cara, vocês têm que conversar aí, porque, porra, um canta, o outro fez a porra lá toda, tem a estrutura toda, as músicas todas pesadas pra caramba, uhum. alguma coisa tem que sair daí.
Uhum.
E, cara, foi um negócio sensacional, porque eu até o momento de eu conhecer, de eu conversar com o Silvio sobre o projeto, eu tinha 8 músicas, uhum. todas elas estruturadas, como eu acabei de te falar, com guitarra, baixo, batera e as minhas... belíssimas vozes.
Sim.
Eu falei, cara, meu irmão, escuta essas 8 aí, é o que eu tenho e vê o que você quer fazer, como você achar melhor e tal. Cara, o cara voltou, sei lá, em... Cada dia o cara já mandava uma pronta, tá entendendo?
Ele é bem envolvido, cara. Eu já trabalhei com ele em alguns projetos, ele é muito envolvido na parada.
Eu falei, cara, que isso? E assim, vindo com a qualidade absurda, sim, um negócio, sim. Nível...
Ele sabe fazer.
E aí... Pô, cara, e aí veio, ele fez essas 8, porque o projeto inicial eu não tinha nem intenção de montar um álbum, não, cara. Eu tinha intenção de montar, sei lá, singles, 3, 4, uma coisa assim, pra, uhum. pra tirar esse peso de pandemia, sabe? Inferno, enfim, como, né, trazer um trabalho pra rua, né?
Uhum.
Pô, o cara fez 8 músicas, eu falei, cara, vou te mandar mais 4, a gente vai fazer um álbum.
Yeah.
E aí mandei as 4, e essas 4 eu já mandei até sem voz. Falei, cara, não vou nem perder tempo pra cantar, o que tu vai cantar melhor mesmo? Então... faz aí, cara, e porra, ficaram sensacionais.
Legal. Por falar nisso aqui, eu já entrevistei o Silvio aqui, né, no programa, a gente falou um pouco uma vez da carreira dele, do início, como é que foi fazer heavy metal num período que não tinha internet, né, pra lançar as coisas, era um outro perrengue. E o Silvio, cara, gravou aqui uma participação pra gente colocar aqui, falando um pouco do projeto. Então, porra, segura aí, né? Que eu vou soltar pra galera escutar aqui agora um pouquinho do que o Silvio achou desse projeto e de como ele tá encarando o negócio. Segura aí que a gente já volta.
Alô, rapaziada. Alô, Mauro. Alô, Fábio. Pois é, tô aqui pra falar um pouco do projeto, né, do Escape. Como começou, como... Bem, na verdade, um amigo nosso em comum, o Tito Frota, né, a quem a gente agora tá chamando de padrinho, né? Vocês vão entender o porquê. Ele falou, poxa, Silvio, você tá aí, você fica às vezes colocando as coisas do Inquisição antigas e tal. Poxa, tem o Mauro, cara, já viu as músicas que o Mauro coloca? Eu falei, porra, bicho, pode crer. Eu já tinha tocado com o Mauro algumas vezes, em algumas gigs aí, né, blues e tal, eu não sabia que ele curtia essa onda, e ouvi as músicas, e realmente fiquei assim, né, impressionado. Ele mostrava muita coisa de solando em cima das músicas, né, e aí eu entrei em contato com ele e começou a me mandar as músicas. Muitas delas já tinham letra e melodia, mas algumas não. Alguma a gente chegou a compor juntos mesmo. E eu fiquei, assim, muito feliz com o resultado, né? E primeiro, gostei muito das músicas, né? Tudo bem estruturado, né? Com melodias legais e pô, uma parte instrumental muito bem trabalhada também. Principalmente de guitarra, batera, né? Baixo. Todo mundo, né? A banda é basicamente isso. Então, eu não hesitei em topar, né, cara? E, assim, o metal, o hard rock, como vocês... pretendam chamar, né? Sempre teve, né? Sempre foi uma das maiores influências minhas, né? Eu comecei cantando isso até bem pouco tempo, inclusive, se você julgar 6 anos como pouco tempo, o último disco do Inquisição foi lançado, então as coisas ainda estão muito frescas, né? Na cabeça, né? E assim, na verdade nunca saíram, né? Então foi um grande prazer, né, cara? Tá sendo um grande prazer e a gente tem boas expectativas em torno desse projeto, né? O resultado que a gente está conseguindo até então, a gente teve um single lançado com mixagem e masterização lá pelo Sidney, né? Pelo nosso amigo Sidney Som, lá no Locomotivo Studios. E foi muito satisfatório, né? Então a ideia agora é ir lançando. A gente já tem 12 canções, né? Feitas, já todas gravadas e lançando aos poucos os singles, né? E é isso. Tem sido uma grande alegria. Um abraço aí a todos, cara. Um abraço.
Então, Maurão, esse aí foi o Silvio Mazzei falando aí das expectativas dele, do que como tá para ele voltar a fazer metal. Acredito que para ele, cara, esteja assim. A gente já conversou outras vezes aqui.
Sim.
E ele falou para mim que, pô, voltou assim, que ele nem tava pensando, cogitando fazer metal agora, e pô, esse projeto caiu, deu uma renovada aí nas ideias dele e tal. Sim. E pô, cara, eu acredito, eu ouvi a música que é a Ashes of Desire, é isso?
Ashes of Desire.
Eu tô aqui com o YouTube aberto, canal aberto da Escape Project. Pra galera que estiver ouvindo aí, é só ir lá, curtir, né? Entrar, segue a Escape Project. E tem lá Ashes of Desire, que é essa música que já é um lyric video. E tem a teaser, o teaser da Holy Sin, não é isso?
Sim,
tem um
sim.
Teaserzinho lá.
A Holy Sin, inclusive, a gente tá. A ideia do álbum, inclusive, o nome do álbum vai ser Holy Sin. Uhum. Talvez seja o próximo single que a gente vai lançar. É uma música bem pesada, cara.
Eu ouvi o início, assim, o teaser, ele tem uma onda meio ali. É quase uma balada metal, né? Assim, começa numa vibe mais balada, mas.
Não, acho que é uma guitarra de 7 cordas, então o negócio faz um barulho danado.
Ah, o cara começa a tocar blues, aí ele já mete 7 cordas na guitarra, e aí já começa a escolher aquela guitarra mais isso. Agora me diz uma coisa, tu tem uma série de guitarras aí. Tu tá trocando as guitarras do blues pra fazer o metal? Tá usando outro tipo? Como é que tu tá? Tá usando as mesmas?
Mas, cara, então, guitarra nunca é demais, cara, isso é verdade. Então, assim, o blues, eu sou fã de Telecaster, né? Sempre fui, eu tenho tatuado no meu braço, inclusive, uma Telecaster. Uh-huh. E pro blues eu não abro mão, eu toco sempre Telecaster, ou, na verdade, com uma semiacústica. Na verdade, o projeto do André, uh-huh, cabe também uma semiacústica, que a gente, como o André passou a usar uma Telecaster, eu também achei legal botar um contraponto ali com uma semiacústica, fica bem legal. A gente fez um show, uma live dessa, naquele Rock do
Blues,
AP.
Blues no AP.
Exato.
O Sérgio fez também.
Isso, ali eu toquei com a semiacústica, cara, que caiu muito bem pro projeto. Pode ser que eu continue até com ela no projeto do André, não sei.
Que, aliás, que showzão aquele. Quem ainda não viu o Mauro Filler aí na atividade, irmão, vai lá. É só vocês entrarem no canal do Rock no AP, da galera lá. Um abraço até pro Neub. Eles fizeram um festival no ano passado, só de blues. E isso. A Cashkille The Kings foi um do, foi o primeiro show, né?
Foi o show foi o que segundo, abriu, foi o segundo. Foi o segundo. Segundo. Tá? Foi depois da Caru.
Isso, é, a Caru abre o festival, depois isso. Vem o Cashkille The Kings, e, pô, o maior isso. Showzaço. O Eberianos arrebentando, né? Tocando sim, aquela sim. Gaita monstro. Dele agressiva. Ele tem uma gaita agressiva, né?
Ele é um monstro, cara. É um
aí,
monstro.
Nunca pensou em fazer um metal assim dessa onda? Porque antes disso de eu entrar nessa onda, eu escutei a Ashes of Desire. E eu sim. Achei, cara, é um heavy metal com todos os elementos do metal, do thrash, mas ele não tem aquela mesma cara de coisas que você tá cansado de escutar, não. Ele tem várias influências ali que você percebe de várias coisas diferentes compondo aquele som para chegar num resultado, mas não é aquele metal, aquele thrash com aquela cara, não. Realmente é muito. Quem influenciou muito essa mudança, esse entendimento de som, foram, uhum. Foi a galera, na minha opinião, isso, tá, Mauro? Pode ser que uhum. Eu esteja falando besteira, mas é como eu vejo. É a galera do Stoner Rock.
Sim.
Ele começou a misturar elementos dos anos 70 com coisas modernas e estilos de som, e aí conseguiu fazer um som muito diferenciado dentro do que já era, entendeu? Uhum. E eu uhum. Senti a mesma coisa no teu som. Cara, não cabe uma gaita do Eberianos, não, daqueles amplis dele,
cabe,
alto
cara.
Pra cacete ali, cara.
cabe, cara, com certeza, cabe. Então, talvez essa mistura e essa novidade, vamos dizer assim, no som, tenha muita relação com a minha escola, que é o thrash, certo? Que é, uhum. De fato, da onde eu curto o som, é o que eu gosto de escutar. Uhum. Com o Silvio, que é o metal mais tradicional, que sim. É a parte mais Purple, parte mais Zeppelin, sim, essa, sim. Essa onda. Que, cara, quando a voz dele entra, de fato, a expectativa do thrash não é aquela voz. E quando entra aquela voz e dá aquela diferenciação ali no negócio, é que traz essa, vamos dizer assim, essa novidade, né? E isso a gente vem conversando muito, cara, a gente tem que usar isso cada vez mais, porque dá realmente uma sensação muito sim. Interessante, né?
Sim, sim.
Então, talvez tenha sido isso que tenha te dado aí essa...
Não, é, porque isso que você falou é o seguinte, o que eu vejo, o Silvio é um cara muito versátil, né? Ele canta de blues, tu sabe que ele já cantou, ficou um tempo no Conexão Japeri, né? Logo depois
verdade.
Que o Ed Mota saiu, ele é ficou verdade. Lá um tempão fazendo shows com Conexão Japeri, então ele é um cara que ele flerta, tanto no Soul Music, no funk... Como uhum. Ele flerta com o Paul, ele ama Beatles, né? Ele tem um projeto de Beatles aí que cantou no Cavern Club lá, o projeto foi lá, o Cria. Então, uhum. O fato, quando ele entra no metal, ele não traz o hard rock puro e simplesmente hard rock. Ele pega essa vertente mesmo de Purple, Zeppelin, e puxa aquela parte mais pesada deles, entendeu? E inclui na voz essa onda aí. E como é um thrash que já começa numa pauleira, realmente eu senti essa parada. Falei, porra, isso aqui não é a mesma coisa que eu tenho escutado por aí. Ele tem elementos uhum. Diferentes, sim, entendeu?
Sim, sim, cara. E isso é o que tem, assim, no meu ponto de vista, e do Silvio também, é o mais interessante do projeto. Porque... Uhum. Tem essas novidades, vamos dizer assim, mas tem a essência do metal que todo mundo gosta. Porque heavy metal, cara, o público de heavy metal também é complexo nesse sentido, né?
Sim.
A gente tem, cara, o cara que gosta ali do Slayer, meu irmão, se você fizer uma vozinha ali mais limpinha nas músicas do Slayer, o cara vai ficar puto. Então, é um pouco, né? Tem isso, né? Você tem, tem esse... Mas, cara, é assim, é como a gente escolheu fazer o trabalho e tá achando bem legal, assim, né?
Eu acho que comporta, Mauro. Vou ser sincero para você. Eu digo, falando do metal, assim, né? Eu já trabalho aí com produção. Montei meu pub em 2015, então tô aí desde 2017 na rua, fazendo eventos e tal. E eu flerto aí pelo metal, pelo thrash. Trabalho com várias grandes bandas aí que a gente tem tributo e bandas que estão com seus projetos autorais. E, cara, eu acho que o trabalho autoral é isso, né, cara? É você sair um pouco daquela identidade que já está mais ou menos estabelecida e você mostrar novas possibilidades aí para desenvolver o som, cara. E foi assim que nasceu o Stoner Rock, que as principais bandas hoje o que estão lançando tem a ver com isso? Se a gente for pegar o Classic, a galera mais assim tradicional sentou em cima daquilo que era do passado e não se interessa muito em tá dando uma diversificada, conhecer coisas novas. Por isso até que o Frequência Mr. Trip existe, que além da gente falar do que foi feito no passado e bandas que estão fazendo coisas agora, a gente está botando bandas novas, com novos elementos, que, pô, pra gente não deixar o rock and roll morrer, porque o rock and roll saiu do mainstream, né, Mauro? Não tá mais no mainstream, né? A gente tá vivo no underground, a gente tem que lutar no underground, e eu acho que o underground é um lugar que possibilita a gente a fazer as experimentações e ousar, né, cara? Porque eu achei o trabalho foda de vocês. Por falar nisso agora, pra galera que tá escutando, eu tenho uma resenha muito legal lá que a gente fez no programa Frequência Mr. Trip, que vai ao ar na Batera Rádio Rock. Eu falo do projeto lá, toco a Ashes of Desire lá, mas eu vou tocar a Ashes of Desire agora aqui e depois a gente volta para falar com o Mauro. Segura mais um pouquinho aí, Mauro, já voltamos. We'll be right back. É isso aí, galera. Essa foi a Ashes of Desire. É o primeiro single, né? Saiu no Spotify isso ou só tá no YouTube, Mauro?
Não, tá em todas as mídias, né? Em tudo.
É, botou Spotify, no streaming Deezer. Geral, né? Tá nos geral, streaming exato. Todos aí.
Sim.
Pô, legal. Sim, é um sim. Projeto que a galera vale a pena. Busca lá. É Escape Project, o nome do trabalho. Tem essa nova influência, vocês puderam escutar aí, não perde a identidade do que é realmente o metal. Eu gostei muito dessas linhas de guitarra aí, cara. Tu fez um estilo iniciando, depois você foi pro solo, fez de um jeito. Tem dois solos a música, né? Isso no final
sim,
tem.
Sim.
Tem
sim.
Um segundo solo que já tem uma influência do blues rock ali do cacete,
sim.
Né, cara?
É a base do refrão que é mais melódica, né?
Sim.
E aí pede a veia do blues, né?
E mas o Silvio arrebentando, né, cara? O Silvio é foda também, cara. Ele um negócio que ele sabe fazer é metal, brother.
Sim. Fato.
Mas então fala, e aí tu, porra, tem esse segundo solo aí, essa pauleira, porque é uma pauleira, né, irmão? Já começa com soco na cara, já direto.
O primeiro solo, na verdade, ele vem na base do thrash ali, então você vê até que tem umas escalas mais rapidinhas, enfim, um negócio mais, mais porrada mesmo. Mas o segundo, ele vem na base do refrão, que é um refrão bem melódico, né? Uma melodia bem, bem, bem marcante. Uhum. E aí eu faço como se estivesse, vamos dizer assim, cantando um pedaço do refrão, né? Se você vê, ele tem uns fraseados ali parecidos com o fraseado da voz, para poder emendar, na verdade, com o final ali, que tem aquele duelinho ali, vamos dizer assim, que tem aquele contraponto. No blues a gente chama de contraponto, né? O cara canta e eu solo, canta e sola. Então a ideia era fazer como se fossem duas vozes, né? Ou seja, a voz do Silvio e a voz da guitarra, que são os dois que mantêm o projeto. Então faz um pouco desse retrato aí, vamos dizer
assim. Eu vi que o Sidney Song fez a mixagem, né?
Foi ele mesmo.
E não teve produção assim, não. Foi mais uma onda de já estava pronto mesmo, o Silvio botou a voz. E sem dar, assim, tipo, aquele ajuste de produtor musical, não rolou isso, não, né?
Não, cara, eu gravei tudo aqui em casa, né? Eu gravei tudo aqui, todas as guitarras, a bateria, na verdade, foi eu que montei. Na verdade, a bateria teve um auxílio primoroso, vamos dizer assim, de um grande amigo meu lá de São Paulo, chamado Alexandre Gunheit, uma banda chamada Ancestral. Aliás, pra quem curte thrash de verdade, pode pesquisar aí, que os caras são foda. E ele me ajudou um pouco na programação do MIDI, né? E o baixo, eu tinha gravado o original também, mas eu consegui recrutar o Marcelo Duá, que é um parceiro meu de anos, que tocou comigo no Shadowzone e tal.
Sim.
E ele gravou, cara, sensacional. A música é incrível é aquilo, né, cara? Você tem que dar as coisas para as pessoas que sabem fazer do seu instrumento real. Entende?
Pois é.
Um baixista tocar de verdade, um baixo, não o Mauro tocar a porra do negócio.
Sim.
E aí o negócio alavancou, cara. A música ficou incrível, assim. Você vê a presença do baixo ali.
Sim.
E o Sidney pegou isso e deu o brilho que precisava, né?
Sim. Eu achei ali, tu curte o metal europeu, cara, aquelas paradas tipo Coroner, aqueles lances assim.
Sim.
Cara, eu senti umas levadas ali muito metal europeu, saca? Aquele negócio assim. Mas é isso que eu tô te falando, tem vários elementos dentro do som, entendeu? Não segue uma linha única só de situação, não, entendeu? Cara, eu acho que esse projeto tem tudo para dar uma arrebentada aí. Eu já deixo já de antemão a Mr. Trip aqui à disposição para qualquer coisa que vocês lançarem e
legal
quiserem pôr, colocar. É só enviar para mim. A gente tem lá o programa Frequência Mr. Trip. Pode ter um parceiro lá da banda Ancestral também, que eu não conheço. Pô, tiver alguma coisa e tal para enviar. Cara, eu tenho meu e-mail lá, que é o frequenciatrip@gmail.com. Eu recebo material ali, esse e-mail eu só uso para receber material de banda, para escutar as novidades, para a gente encaixar, para a gente continuar mantendo o underground assim, com você com vontade de fazer, a gente mostrando e, pô, juntando a galera que sempre tem vontade de estar envolvida no negócio. E, pô, cara, quero te agradecer. Esse teu tempo aí que você teve, porra, te parabenizar por essa... É até uma ousadia, né? De, pô, já tá ali tocando teu blues, fazendo tuas paradinhas dentro da medida do possível. E uma última parada, assim, tu tem ouvido alguma coisa nova, assim? Tem descoberto, assim, bandas novas, algumas coisas assim?
Cara, então, Gojira, né? Talvez seja aí a banda do momento aí de metal. É bem interessante, bem legal pra quem curte aí justamente esse tipo de metal que tem algumas influências de outras coisas, assim, vamos dizer assim. Então, Gojira é muito legal de se ouvir, de se conhecer, né? Vamos dizer assim. Cara, tem esse pessoal que eu já comentei aí de São Paulo, eles não são, vamos dizer assim, novos, mas tem coisa muito boa para se escutar, o Ancestral. O Corsos também lançou uma coisa bem legal recentemente, um vídeo bem legal, aqui legal. Falando mais do metal nacional, né?
Tu conhece agora... uma banda chamada Massive Fire, aqui do Rio de Janeiro?
Não conheço.
Cara, eu vou te mandar o link. Massive Fire é um grande parceiro nosso aqui também, o Pedro Soriano, é o idealizador do projeto. É um power trio de metalzão trash junto também, várias influências. É um dos negócios assim que eu vou falar pra você. É muito legal porque ele tem muita influência do som, né? Que a gente veio crescendo, ouvindo nos anos 80 e 90. Mas ele também conseguiu chegar em questões de atualidade que eu achava que era um som maneiro para tu escutar, para te dar, assim, tipo, ver assim, aonde o cara tá inovando em alguns pontos, entendeu? Eu vou te mandar, eles têm um disco chamado Atomic Fusion, na verdade são dois discos, mas o Atomic Fusion tem no YouTube, aí se tu procurar Massive Fire, o disco é o Atomic Fusion, tem lá... aqueles lyrics, aqueles discos, né, que são os lyrics todos lá, todas as músicas. Cara, vale muito a pena tu escutar, entendeu? E é isso, irmão, quero te agradecer, falar aí que estamos abertos, e pô, muito, muito bom o som mesmo, você tá muito bem aí, fechado, né, Silvio Mazei, o Marcelo, e o Marcelo vai ficar contigo direto nesse projeto, né, cara?
Com certeza, com certeza. Mas, cara, é meu irmão, né? Então não tem como... Entendi. É parceiro de muitos anos e a gente troca sempre muita ideia de som e vai fazer. Como a gente tem essa facilidade de gravar em casa, vamos dizer assim, na hora que o bicho pegar mesmo e for pra rua, a gente vai com todo mundo.
Entendi. Bateria que por enquanto tu tá aí quebrando a cabeça no MIDI pra conseguir encaixar.
Mas tem um pessoal, com certeza, que além de curtir o projeto, que já vem falando comigo que gostaria de gravar a bateria.
Eu fico
Vera
pensando
mesmo.
O Márcio Saraiva nesse projeto.
Sim. Márcio tocou. O Márcio tocou nessa banda Shadow Zone, né? Que eu tive no passado. Sim, tocou.
Pô, não sabia época, disso, não.
Uma época. E, pô, o Márcio é um monstro, né, cara?
Eu não tenho muito o que falar do cara. É porque assim, eu conheço o Márcio. Eu sei que ele é metalzão total. Fiz um projeto do Judas no falecido, que é Heavy Duty, né? Lá na Rua Heavy Ceará. Duty, que é com a galera, inclusive, um dos guitarristas é o Rafael Esperduto, que tá também aí hoje dividindo as entrevistas aí, que a gente tem um outro programa só com ele. Que é a Brazilian Maiden com um outro vocal e um outro baixista. Os outros três integrantes são os mesmos da Brazilian Maiden. Então é um projeto fantástico que o Saraiva foi lá e levou o vocal de vocês, das bandas, dos projetos agressivos.
O Frejá.
Levou o Frejá pra verem o Judas. Aí, pô, eu arrumei uma treta lá, ele subiu, botou o Frejá no palco, cantou The Evil Death Mandu lá, que aí, eles fizeram na hora. Foi mó eventão maneiro lá no Zeca, cara. Lá na Rua Ceará. E o Saraiva, eu sempre soube que ele era metalzão. Mas nunca vi ele em ação. Só no blues.
Porra, cara. Você vai ver muita coisa boa dele, você pode ter certeza. O cara toca. Ele é igual a mim. Uhum. Nasceu com metal e vai morrer com metal. Isso aí não tem jeito. Pode até tocar outras coisas.
Mas é isso, gente. Esse foi Mauro Filler. Cara, grande prazer. Obrigado. Sucesso no teu projeto. Espero que a Mr. Trip aí, que eu não, essas coisas todas acabarem aí, que a gente possa voltar a trabalhar da forma que a gente pode trabalhar dentro da cultura aí, que, pô, a gente faça algum tipo de projeto junto, porque lugar tem, gente querendo fazer tem, ouvindo todo mundo tá, a gente só precisa poder fazer. Valeu, Maurão.
É verdade.
Obrigado,
valeu, cara. Falou. Obrigado a vocês aí, cara. Um abraço.
Abraço.